Senador, o senhor foi de uma felicidade imensa, porque o estado de Mato Grosso, além de ser carente na parte de rodovias e ferrovias, nós somos muito carentes também nesse setor, porque as nossas distâncias, como Vossa Excelência mesmo citou aqui, elas são muito grandes. Uma ponta a outra do Mato Grosso, o senhor sabe muito bem, é mais de 1.000 quilômetros, e algumas distâncias, em alguns lugares, inclusive, nem tem estradas. E ontem, inclusive, Vossa Excelência esteve presente, colocamos ao secretário de Infraestrutura do Estado a questão do aeroporto de Rondonópolis, que está precisando fazer um convênio ali com o governo do Estado para que possa ter empresas indo para aquele município. Hoje, por exemplo, Vossa Excelência, para ir para a sua cidade, você sabe muito bem, tem que ir para Cuiabá e depois andar naquela rodovia ali, que para fazer 200 quilômetros são 6 horas de viagem. Então, parabéns por ter levantado esse assunto, porque é da suma importância para a vida do Estado.
Muito obrigado. E quero dizer também que o corredor logístico, que começa com a viabilização das estradas vicinais, que liga o campo, passando pelas cidades, no armazenamento, escoando a produção para o norte e sul, de leste a oeste do Brasil, precisa ser também uma forma estratégica para desenvolver ainda mais a nossa economia. Espaço existe, modelo existe, produção nós temos, capacidade de investimentos, desde que seja feita com segurança e preservação ambiental, também é possível. Ou seja, o Brasil dispõe de grande capacidade para se reinventar em meio a essa crise. Crescer e gerar a tão sonhada paz e justiça social que todos nós desejamos. Aliás, na crise, temos que tirar o S e criar. Eu acho que essa é a mensagem principal de quem tem fé, em quem acredita nesse país. Estamos vivendo um momento de crise. Hoje mesmo, na viagem com a presidente, ela com o ministro da Fazenda, discutíamos essa questão. Mas temos que trabalhar, temos que acreditar. E aí é onde as reformas são necessárias, e espero que a semana que vem, inclusive, assim como fizemos ontem no Congresso Nacional, aprovando a medida provisória, negociando com o governo, avançando, eu acho que essa é a solução que encontraremos para vencer essa crise. Senador Elmano, gostaria de fazer uma parte.
Meu nobre senador Wellington, Vossa Excelência traz um tema muito importante a esta casa, que me remete a um problema idêntico com relação à logística do Centro Produtor de Grãos de Mato Grosso e hoje os Cerrados do Piauí. Mas Vossa Excelência iniciou falando sobre a modernização e, sobretudo, a PPP, que trata da modernização do Porto do Rio de Janeiro, com seus mais de 200 anos. Nós outros lá no Piauí, há 50 anos, lutamos por um porto, de um lado, e de outro, pela hidrovia, aproveitando o caudaloso rio Parnaíba, que dizem, segundo os ambientalistas, e eu confirmo isso, está morrendo. Mas a realidade é que o Piauí, numa nova fronteira agrícola, da expansão do agronegócio, nós temos problemas, talvez semelhantes ao do vosso estado, no Mato Grosso, que é exatamente a produção que se agiganta, inclusive com muitos paranaenses, gaúchos, pessoal de Rondonópolis, lá no estado de Vossa Excelência, chegando àquela nova fronteira agrícola, que nós estamos em torno de 1 milhão de hectares na produção, sobretudo de soja, milho e algodão. Mas um dos grandes entraves é exatamente a logística com que Vossa Excelência e o nosso ex-governador, que é do nosso bloco aqui do Senado, O Blairo é que tem se reportado a essa questão. Então, nós do Piauí também temos problemas sérios com relação à logística, que o nosso nobre senador Zé Medeiros também tem tratado dessa questão, como dois brilhantes senadores do Mato Grosso. Então, esse é um problema que nós temos que nos debruçar, os senhores senadores, com relação ao escoamento da produção, da logística, lá no Mato Grosso. E nós outros, do estado do Piauí, lutando por um ramal que deve vir da Transnordestina, que liga os cerrados do Piauí e os cerrados do Maranhão aos dois portos, quer dizer, o porto, principalmente o porto de Pernambuco e o Pecém lá no Ceará. Então, precisamos de um ramal, quer dizer, de um ramal da Transnordestina para o nosso porto. São duas grandes obras de infraestrutura que estão na nossa pauta, na pauta de todos os políticos, senadores e deputados federais, governador do estado do Piauí, com vista ao escoamento da nossa produção nos cerrados. Então, temos problemas mais ou menos semelhantes. Creio que nós devemos aqui formar uma... lutarmos para reforçar a infraestrutura de escoamento da produção lá das nossas regiões, tanto no Mato Grosso, como também lá nos cerrados do nosso estado do Piauí. Essa eu queria parabenizar a Vossa Excelência por trazer um tema da maior importância para os nossos estados, sabendo que a referência maior foi o porto lá do Rio de Janeiro, que através da sua modernização e desse grande avanço que nós estamos tendo, que é a parceria público-privada. Então, eu queria parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse tema importante aqui para o Senado.
Senador Elmano, só para se ter uma ideia, o nosso estado, o estado de Mato Grosso, são 900 mil quilômetros quadrados. Nós temos ainda menos de 3 milhões e meio de habitantes. Portanto, temos muito a oferecer ao Brasil e ao mundo. Um estado que é um estado formado por brasileiros de todos os recantos, em momentos diferentes do seu desenvolvimento. Tivemos a nossa primeira capital, Vila Bela, da Santíssima Trindade, a primeira capital projetada em Portugal para proteger a costa fluvial. E uma cidade formada principalmente por uma comunidade negra. Lá, uma negra reinou a cidade de Vila Bela da Santíssima Trindade, Teresa de Benguela, por 40 anos. E esta cidade e todo o desenvolvimento daquela região se deu através da hidrovia Paraguai-Paraná. Foi assim que o Mato Grosso se desenvolveu. A hidrovia existe há mais de 500, 400 anos, mas de repente se entenderam que a questão ambiental poderia ser prejudicada. Olha, nós temos hoje a tecnologia no mundo disponível e hoje não são mais os rios que têm que se adaptar às embarcações. As embarcações podem perfeitamente se adaptar à condição de cada hidrovia. Na Europa, nos Estados Unidos, é utilizado isso de forma ampla. Qualquer oportunidade é explorada. Então, nós precisamos também vencer esse dogma que as hidrovias são praticamente intocáveis no Brasil. Como dizia um companheiro lá do estado de Mato Grosso, e hoje, inclusive, o ministro Edinho falou, são as nossas rodovias líquidas. Aquilo já está pronto, construído por Deus. Só precisamos aproveitar para que a gente possa diminuir esse custo Brasil. Então, por isso, a nossa luta, o nosso entusiasmo de estar aqui nessa tribuna para conversar, para falar, para invocar para que essa questão da logística ela tem que ser um investimento para tirar a crise do Brasil. É isso, senhor presidente. Encerrando esse pronunciamento que falo sobre a inauguração desse porto, inclusive, como está aqui nesse demonstrativo, os mega navios estão chegando. Cada dia é um navio com maior potencial. Começou, olha, em 1956, era um navio com 800 TEUs de capacidade. Isso foi evoluindo para 2.500, 4.500, 12.500, 15.000, hoje já está no volume de 18.000 TEUs. Então, o mundo, como eu já disse aqui, cada dia mais está investindo na tecnologia. Então, eu quero aqui encerrar esse meu pronunciamento parabenizando todos os construtores daquele porto, todos os investidores, os trabalhadores, porque é realmente um grandioso projeto. E todos aqueles que acreditam no Brasil. E por isso eu quero parabenizar a presidente Dilma, que lá esteve. Quero cumprimentar mais uma vez o meu companheiro ministro dos portos, Edinho Araújo. O governador, aliás, também quero destacar aqui o papel do deputado Edinho Araújo na questão da ferrovia Ferronorte. Ele, juntamente com o nosso ex-senador da República, o histórico senador Vicente Vuolo, que lutou tanto por aquela ferrovia, e o Edinho teve um papel fundamental, principalmente na ponte rodoferroviária, na divisa de Mato Grosso do Sul com São Paulo. Quero aqui também parabenizar o governador Pezão, que estivemos com ele no Rio de Janeiro, junto com o ex-ministro Paulo Sérgio, discutindo, trabalhando para essa questão da concessão da Ponte Rio-Niterói, a simplicidade do governador Pezão, né, mas principalmente a sua dedicação. E aí, com isso, quero parabenizar também o prefeito do Rio de Janeiro, o Eduardo Paes, inclusive que está também à outra margem deste porto, está também desenvolvendo um porto, o Porto Rio Maravilha, um porto com investimento turístico que vai ainda embelezar mais a nossa cidade do Rio de Janeiro. E também quero parabenizar o ministro Joaquim Levy, que lá esteve, com todos os parlamentares que nos acompanharam. Quero também estender esse cumprimento e enaltecer o empreendedorismo do doutor Luiz Henrique Carneiro e também do doutor Richard Klein, família tradicional nessa questão da logística brasileira, que hoje eu considero como amigo. E aí eu quero falar também do meu entusiasmo de ver lá nessa inauguração uma mulher que falou com tanta competência, com tanta força, com tanta garra, a doutora Celina Carpe, do Grupo Libra. Eles conjuntamente apostaram, então, nesse grande projeto. Ao presidente também da Docas do Rio de Janeiro, doutor Hélio Ismaizer, e ainda aos dirigentes da ANTAC, todos lá estavam. E também a Agência Nacional. E lá estava o meu companheiro do Mato Grosso, que é hoje dirigente, diretor também da ANTAC, Adalberto Torcasti, um entusiasta nesta área. E eu quero parabenizá-lo, em nome também do Mário Porria e também do Fernando Fonseca. E assim, senhor presidente, peço que passemos também a olhar de forma determinada para as nossas potencialidades e as possibilidades, porque elas são as que nos garantem o futuro desse país. Nós temos que acreditar no Brasil. Na crise, não adianta a gente só reclamar. Eu acho que aqueles que querem ajudar, principalmente ao trabalhador, que precisa continuar tendo um emprego de qualidade, que essa é a forma da gente poder melhorar a qualidade de vida da população. A partir do governo Lula, a presidente Dilma, foram mais de 40 milhões de brasileiros que saíram da pobreza, que hoje estão na classe média. Ainda temos mais 20 milhões de brasileiros que esperam mais oportunidades. Mas, como disse hoje a presidente Dilma, o mais difícil não é tirar a pessoa lá da pobreza e ir para a classe média. O mais difícil é garantir com que o cidadão que teve uma conquista, ele possa continuar evoluindo. E, claro, quem teve melhor oportunidade quer crescer. Por isso é importante esses investimentos aí na questão da educação, fundamental, e lá hoje também foi enaltecido a parceria público-privada na questão da educação. Esse grupo que fez esse investimento, em parceria com o prefeito Eduardo Paes, está investindo num grande projeto educacional, na educação profissionalizante junto com o ensino propedêutico. Então, isso é fundamental que essas parcerias existam. E aí quero destacar também a questão ambiental que lá foi destacado, na Lagoa Rodrigo de Freitas. Então, esses investimentos só vêm para melhorar a qualidade de vida. E aí são exemplos que a gente pode ter no Brasil todo. Então, eu acho que o caminho é a parceria público-privado e, principalmente, acreditar no Brasil. Muito obrigado, senhor presidente.